השם, דף יוד א', תתדו ג'יגיטין, עולה פרסור, שלום עליכם. סתמוס דף יוד עמוד ב', נעשה סטליה, ג'יבר שונו דו אספונצ'ן, זה רבי שמעון אומר. מוסחת אומר קשן שבי וורמתי, פרנטין דה קשן שבי ואגורה. וימוס, אופיון שתנה קאמה דה משנה, כי זה זו סיגין. שתות וזו דוקומנטוס, כפורם אסקריטוס, יעסינדוס פורגוין. פורים קונפורמי אז לאי ז'ודאיקס, יפורם אסקריטוס, יעסינדוס און טריבונל גוי. Fala Tanakama, os documentos são válidos. Por exemplo, um documento de uma venda, que é um documento que prova que aconteceu o pagamento. Então, mesmo os goim, eles tentam manter a reputação deles, e um tribunal goi é confiado quando eles dizem num documento que aconteceu o pagamento, eles querem manter a reputação deles. Então, é um documento válido. Porém, fala Tanakama, um documento de divórcio, um documento de libertação de um escravo, um get shichrur do escravo, a lei já muda. Fala Tanakama, é necessário que tenha assinaturas de judeus, não de goim. Os goim não estão obrigados às leis da Torá de divórcio e casamento. Os parâmetros dos goim são diferentes. Então eles não são obrigados a essas leis. Eles não têm a força de assinar um documento de divórcio e dar essa possibilidade do divórcio, o documento, efetuar realmente o divórcio. Para isso é necessário Yehudim, que estão obrigados às mitzvot, referentes ao casamento, referentes ao divórcio. E Rabi Shimon discute. Rabi Shimon diz que mesmo documento de divórcio ou libertação de escravos que foram assinados por goim, não tem problema, é um documento válido. Vamos ver no nosso agora por que, como é possível isso. E vamos entender melhor essa discussão que está na cama de Rabi Shimon. Pergunta agora, Vehalav Nekritud Nino. Como Rabi Shimon pode dizer que um documento de divórcio que foi assinado por goim, duas testemunhas goim, é um documento válido? Os goim não estão obrigados às mitzvot referentes ao divórcio, eles não estão inclusos no trecho da Torá que refere a divórcios. Quando a Torá fala que tem que ter duas testemunhas para efetuar o divórcio, não inclui goim. A Mara Bizeira fala o sabierá Rabi Shimon Lishidatoshe Rabi Elazar. De Amara de Messirakat. Fala a Bizeira que a opinião de Rabi Shimon vai como Rabi Elazar. Existe uma questão muito grande entre Rabi Meir e Rabi Elazar. Quando a Torá indica que tem que ter duas testemunhas para o divórcio acontecer, quais testemunhas? Rabi Meir diz duas testemunhas que assinem o documento do divórcio que possibilitam o divórcio acontecer. Eles formam o carte. Carte significa essa possibilidade do divórcio desvincular entre o marido e a mulher. Então, fala Rabi Meir, a primeira de estar na cama da nossa Mishnah vai como Rabi Meir. É necessário que tenham dois judeus lá para possibilitar o divórcio de ser efetuado. Porém, Rabi Shimon vai como Rabi Elazar. Rabi Elazar sustenta que as duas testemunhas que têm que estar presentes para possibilitar o divórcio são duas testemunhas que vejam a entrega do divórcio, de Messirakat. Essas duas testemunhas que possibilitam o divórcio em acontecer são Edekium, possibilitam o divórcio acontecer porque eles vão poder provar no futuro que essa entrega do divórcio acontece, isso possibilita o divórcio acontecer. Isso, assim vai a opinião de Rabi Shimon também. Então, quando Rabi Shimon disse que o documento de divórcio pode ter duas assinaturas de goim, significa porque não seria necessário ter assinaturas também. O documento de divórcio foi escrito corretamente como as leis judaicas. Mesmo que não tivesse duas testemunhas assinando, seria válido, contanto que o documento de divórcio foi entregue na presença de duas testemunhas, de Messirá, duas testemunhas da entrega. Isso que foi do Rabi Shimon. Pergunta para Abraham, Rabi Abba, Modir Rabi Elazar, Mezuyav, Mitochosh, Passur. Porém, fala Rabi Abba, também Rabi Elazar concorda que mesmo que não é necessário que tenham assinaturas, porém, se tem assinaturas, é necessário que as duas testemunhas que assinaram sejam testemunhas válidas. O motivo disso é porque existe um risco que as pessoas vão falar, essas duas pessoas assinaram, então vamos usar essas duas pessoas como testemunhas de entrega. No caso, se dois goim assinaram, pergunta Agmará, pode ser que as pessoas vão pensar que são judeus e vão usar esses dois goim como testemunhas de entrega. E o divórcio não vai acontecer, não são testemunhas válidas, os dois goim, eles não vão poder, não tem essa força de fazer o divórcio acontecer, eles não vão poder testemunhar no futuro que a entrega do divórcio aconteceu. Não, os judeus não são testemunhas válidas num tribunal rabínico. Então, por que Rabi Shimon validou um documento de divórcio desses? Falou, explica a Gemara. Realmente, um caso desse não seria válido. Porém, o caso é que esses dois goim têm nomes exclusivos de Goim. Então ninguém vai suspeitar, ninguém vai pensar que eles são judeus, olha os nomes deles. Ninguém vai usar eles como testemunhas de entrega também. Eles sabem que esses dois Goim, essas duas pessoas são Goim e não vão poder testemunhar no futuro, não podem possibilitar o divórcio de acontecer. Esse é o caso que Rabi Shimon se trata. No caso desse, com certeza vão chamar dois judeus para testemunhar a entrega. Ei, Hidai me chamou do Mufakim. Estamos da Fidari da primeira linha. Por exemplo, quais são os exemplos de nomes de Goim exclusivos? Amarav Papa, Kegon, por exemplo, Hurmis, Ravudina Bar Shiptai, Ubar Kidri, Ubati Venakim, Una. Nomes que só os Goim usavam, e nomes desses podem ser válidos. Pelo Naval Shemot Shemu Vakim Mai, qual seria a lei se esses Goim não têm nomes exclusivos de Goim? Tem nomes que também os judeus usam. Lo? Então, Rabi Shimon ia dizer que o documento de divórcio não seria válido, porque existe uma suspeita que vão pegar essas duas pessoas achando que eles são judeus, porque os nomes deles não são nomes exclusivos de Goim, e vão usar eles para entregar o documento de divórcio. Então, Rabi Shimon diria que não é válido o documento assim. E ah, se for assim a lei, Aditane Seifa, em vez da Mishnah falar na sequência, Lous Keru Elabismar Shenasu Beediot. A Mishnah diz o seguinte, quando Rabi Shimon fala que também documentos de divórcio, documentos de libertação de escravos, do Get Yehrur, são válidos, mesmo que foram feitos por Goim, assinados por Goim, a Mishnah fala, porém, isso é só se foi feito num tribunal. Se foi feito fora do tribunal, a lei já muda. Vamos ver por que na frente. Liflot velit nebedida, e mesmo a Mishnah pular para um caso tão diferente, foi feito fora do tribunal, a Mishnah poderia diferenciar no mesmo caso. Bamed varim amuri. Quando isso se aplica, que Rabi Shimon validou um documento de divórcio assim, Beshemot Muvakim, é só se os Goim têm nomes exclusivos de Goim. Avashemot Muvakim, porém se os nomes não são exclusivos de Goim, Rabi Shimon não validaria. E a Mishnah não fala assim, a Mishnah pula para um outro caso, a Mishnah fala, se o documento foi feito no tribunal, tudo bem. Se foi feito fora do tribunal, não. Por que a Mishnah tem que pular tanto, podia falar, se foi feito no tribunal, com nomes de Goim exclusivos? Tudo bem? Se não, não. Temos que reexplicar a Mishnah. Realmente está faltando um pedaço da Mishnah. Aparentemente temos que reexplicar. Bamed varim amurim. Quando isso se aplica que Rabi Shimon validou o get que foi assinado por Goim, deixemos no vaki. Como a gente diz, somente se os nomes dos Goim são exclusivos dos Goim. Rabi Shimon chama o vaki, porém se os nomes não são exclusivos, nasaki mishenasu beidiot upsulim. A lei é a mesma com relação a esse documento de divórcio, tanto quanto um outro documento que foi assinado por Goim, porém fora do tribunal. Então, explicando a situação aqui. Um documento de venda, por exemplo. Se ele foi feito num tribunal Goi, Arkaot of the Goravim, e assinado por Goim, a gente avalia que o pagamento aconteceu, porque senão o tribunal não teria colocado em risco a reputação deles, feito um documento falso. A gente considera uma prova que a venda aconteceu, o pagamento aconteceu. Porém, se foi feito fora do tribunal, aí os Goim já são suspeitos de mentir, testemunhar em falso. Então, esse documento não tem nenhuma relevância. Então, o que a Mishnah quis dizer é o seguinte, um documento de um divórcio, tanto se ele foi feito dentro do tribunal, fora do tribunal, a mesma coisa. O documento foi feito conforme a lei judaica, as duas testemunhas têm nomes exclusivos de Goim, então, ninguém vai usar essas duas pessoas como testemunhas de entrega. O documento é válido, fala Rabi Shimon, porém, se não, se os nomes não são exclusivos de Goim, o documento é tão inválido quanto um documento de venda que foi feito fora do tribunal e não seria válido. Isso que a Gemara quis dizer. Veiba itema seifa atale gitemamu. E tem uma outra explicação da nossa Mishnah, diferente do que a gente viu. O que a Mishnah diferencia entre se o documento foi feito dentro do tribunal por Goim ou fora do tribunal por Goim, se trata de documentos em geral. Não se trata da opinião de Rabi Shimon, o que a Mishnah diz é o seguinte, conforme está na cama, documentos, por exemplo, de venda ou de empréstimo, que foram feitos no tribunal de Goim, assinados por Goim, é válido. Documentos de divórcio e get shechrur do escravo, não. Para Rabi Shimon, também documentos de divórcio e de libertação de escravos são válidos. E a Mishnah diz, tudo isso que a gente falou, que documentos de venda ou de empréstimo, documentos de dinheiro, que foram feitos por Goim, são válidos, se trata só se foi feito no tribunal, que a gente avalia que eles não iam mentir. Porém, fora do tribunal, não. Então, o que a Mishnah falou na sequência não tem nada a ver com o Rabi Shimon por si só. Continua a Gemara, Tanya fala Braita. Amar Rabi Elazar Birabi Yosef, falou o sábio, Kach Amar Rabi Shimon Lachachamim. Rabi Shimon disse o seguinte para a maioria dos sábios, está na cama que discutiu com o Rabi Shimon na Mishnah. Rabi Shimon quer fortificar a opinião dele que um gueto, um quechur do escravo, que foram assinados por Goim, é válido. Betzidon. Rabi Shimon falou para os sábios em Tzidon, uma cidade. Lonech leku Rabi Akiva ve Hakamim. Quando Rabi Akiva e os sábios discutiram, Lonech leku Rabi Akiva ve Hakamim al kol ashtarot haolim be'arkaot shel avdei kochavim sha'af al pi shechotmim avdei kochavim kshirim afilu gitein ashrim yeshuchei avadim. Isso que Rabi Akiva e os sábios discutiram, eles discutiram sobre documentos em geral, mesmo divórcios, mesmo documentos de libertação de escravo, que foram feitos em tribunais de Goim, assinados por Goim. Rabi Akiva e Rabi Akiva concordam que a lei é que se qualquer documento foi feito num tribunal de Goim, assinados por Goim, também é válido. A discussão toda começa num caso que os documentos foram feitos fora do tribunal. Rabi Akiva diz não faz diferença. Rabi Akiva sustenta qualquer documento que foi feito por lei por Goim, se foi feito como a lei judaica manda, é um documento válido, porque Rabi Akiva sustenta que os Goim não são suspeitos de assinar documentos em falso, porque eles têm medo do governo. Era um crime na época assinar um documento em falso. Eles seriam castigados por isso. Então Rabi Akiva diz, podemos confiar que esses Goim que assinaram, eles estão falando a verdade. No caso do divórcio, é necessário pegar esse documento e entregar na frente duas testemunhas judeus para o divórcio acontecer. Mesma coisa com relação à libertação do escravo. A maioria dos sábios discute com o Rabi Akiva, fala que não, assuntos de dinheiro, o documento de prova de uma venda ou de um empréstimo, vamos suspeitar dos goim sim, mesmo que era um crime assinar um documento em falso, os goim são suspeitos de sim assinar em troca de algum favor, em troca de algum pagamento. Então fala Rakamim, os documentos que vamos usar como prova de algum pagamento ou de um empréstimo não servem se foram assinados por Goim fora do tribunal. Dentro do tribunal eles são confiados. Porém, os sábios concordam com Rabi Akiva que no caso de um documento de divórcio ou libertação de escravos, mesmo que foi escrito por Goim, porém, conforme a lei judaica, assinados por Goim, e a pessoa pegou esse documento e entregou na frente de duas testemunhas judeus, para a mulher ou para o escravo, valeu. Porque essa situação é indiferente se testemunharam em falso ou não, porque a gente não vai se apoiar nas duas testemunhas que assinaram para o divórcio acontecer. Também estamos indo conforme a primeira de Rabi Elazar, que as testemunhas para efetuar o divórcio, as testemunhas de entrega, eles são judeus normais. Então fala Rabi Shimon Bar Hakamim, da nossa Mishnah. Você vê que todos concordam que o documento de divórcio assinado por Goim é válido? Mesmo que foi feito dentro do tribunal ou fora do tribunal, não faz diferença. A lei é a mesma, é válido. E como o Tanakama pode dizer que não? Existe uma discussão. Os sábios da nossa Mishnah discutem com o que Rabi Shimon diz. Continua. Rabi Shimon Mengamri Lomer. Fala Rabi Shimon Mengamri. Af elu ksherim de makom she'en Israel chotmim. Fala Rabi Shimon ben Gamliel, limitando bem a lei. Tudo isso que a gente falou, que o documento de divórcio que foi assinado por Goim, e relembrando, tem que ser nomes de Goim exclusivos dos Goim, que não tem risco que a gente vai usar eles como testemunhas de entrega. Tudo isso foi dito numa região que os Goim proibiram os judeus de assinarem documentos. Nessa situação temos certeza que todas as pessoas que assinam são Goim. Aí, falando na Mishnah Megamer, a gente pode usar esse documento de divórcio, entregar na frente de dois judeus, e o divórcio vai acontecer. Porém, numa região que também os judeus assinavam, mesmo que quem assinou foram os Goim. Os nomes são exclusivos de Goim, a gente sabe disso. Fala na Mishnah Megamer, tem uma lei rabínica, uma cerca, que proíbe usar esse documento de divórcio. Por quê? É uma cerca, para que as pessoas não cheguem a falar que o nome de um Goim, que não é um nome exclusivo de um goi, as pessoas vão chegar e falar, ah, esse nome é exclusivo de um goi e vamos usar. Para isso não acontecer, as pessoas falaram, numa região que as pessoas vão chegar e falar, esse nome não é exclusivo de um goi, e deve ser que é um judeu que assinou, e vamos usar esses dois judeus para entregue. Na verdade, eram sim nomes exclusivos de goim, as pessoas que se confundiram com os nomes, digamos, e vão usar dois goim para entregar o documento de divórcio. Fala para isso não acontecer, sempre que é permitido que os judeus assinem documentos na região, mesmo que os goim que assinaram. São nomes exclusivos de goim. Não podemos usar esse documento de divórcio, uma cerca, para não acontecer que os goim assinaram e os nomes deles não são exclusivos de goim. As pessoas podem chegar a se confundir que são nomes judeus e usar esses dois goim como testemunhas de entrega. Por isso não aconteceu, fala abaixo, chamou no Gamiel, numa região que também os judeus assinam, não é permitido usar um documento que dois goim assinaram, como a gente mencionou, para não pensar que eles são judeus, entregar o documento à frente deles. Pergunta-me, se você vai fazer cercas, por que você não faz outra cerca? Dizer que, assim como, como uma região que também os judeus assinam, ficou proibido definitivamente usar um documento de divórcio que os goim assinaram, como a gente mencionou, para as pessoas não chegarem a pensar que são judeus e entregar o documento na frente deles, você deveria proibir da mesma forma uma região que somente os goim assinam. Proibir os judeus de assinar nessa mesma lei, você não pode usar um documento de divórcio que os goim assinaram, uma cerca, nesse caso, para o outro caso de uma região que também os judeus assinam. Fala que não temos esse receio. Shema Beshema Mahrif, Atra Beatra Lo Mahrif. O risco é muito maior que as pessoas vão chegar a falar que os nomes exclusivos de goim não são exclusivos de goim, vão se confundir, do que as pessoas se confundirem de uma região para outra. É bem diferente de uma região que só os goim assinam do que uma região que também os judeus assinam. Então fala, mas não temos esse receio que as pessoas vão se confundir tanto. O caso era, Ravina pensou em validar um documento referente a dinheiro, digamos que um documento de venda, que foi escrito e assinado por goim, não no tribunal. Ravina pensou que a lei é como Rabi Akiva, que diz que podemos confiar nos goim, que eles não vão querer assinar em falso, porque era um crime, eles tinham medo do castigo. Ravina pensou em validar esse documento de venda. Amale Rafra marca outna. Fala Rafra que não, a lei não é como Rabi Akiva, a lei como a nossa Mishnah menciona, que documentos de venda, digamos, só são válidos se foram feitos num tribunal goi por testemunhas goi. Nesse caso é válido, porém fora do tribunal eles são suspeitos. Amarava, fala Rava, Haishtara parsa demastreni a lei beapesadis magvina bei meihari. Fala Rava o seguinte, digamos um caso, Reuven chamou de Samuel na feira, e Shimon chegou para Reuven e falou, Reuven, eu preciso de dinheiro, urgente, me empresta. E Reuven falou, tudo bem, eu vou te emprestar dinheiro, mas vamos fazer um documento. Não tinha ninguém que ia fazer documento e assinar naquela hora. E chamaram goim, persas, e falaram para os persas fazerem um documento de venda, de empréstimo, que eles fazem e assinarem. Rava diz que Reuven pega esse documento que prova que aconteceu o empréstimo, chega a data do pagamento, ele vai lá nas posses de Shimon e cobra de Shimon ou de bens dele ou de terras que ele tem naquele momento da cobrança. E com Brad Agmará, isso só se aplica se esse documento de empréstimo foi entregado para Reuven na frente de duas testemunhas judeus. Nessa situação, as duas testemunhas viram que Shimon entregou o documento de empréstimo para Reuven. É prova que o empréstimo realmente aconteceu. Essas duas testemunhas vão poder testemunhar no futuro se haja alguma dúvida que o empréstimo realmente aconteceu. Então, nessa situação, Farava, Reuven pode usar esse documento que os persas escreveram no idioma deles, assinaram eles próprios, usar para cobrar a dívida de Shimon, porque esse documento foi entregue na presença de dois judeus que perceberam e podem testemunhar que o empréstimo aconteceu. Pergunta, como pode ser que essa é a lei? As duas testemunhas lá que presenciaram a entrega, eles não são persas, eles não sabem o que os persas escreveram nesse documento de empréstimo. Como é que eles podem testemunhar sobre algo que eles não sabem o que está escrito? Como pode ser que alguém pode pegar esse documento de empréstimo dos persas e usar para cobrar a dívida de Shimon? Fala na BDAD. Não, o caso que Rava se trata é que essas duas testemunhas judeus sabiam ler persa. Esse é um caso específico, eles sabem o que está escrito e o empréstimo tem base. Tem uma outra lei. Para um documento ser válido, ele tem que ser escrito sobre um pergaminho que foi curtido da forma correta. Foi curtido com uma resina chamada Afatzim. Era uma resina que se colocava sobre o pergaminho. E não é possível falsificar esse documento se apagava alguma coisa. Então, ia marcar. E as pessoas vão perceber que é falsificado. Então, os persas não se importam se o pergaminho foi assim ou assado. Então não seria um documento válido, pode ser que é um documento falsificado, se não foi curtido dessa forma. Fala Bedafitzah, não, o caso é que aparentemente ele levou um pergaminho e deu para os persas, e o pergaminho tinha sido curtido com essa resina, e não é um documento que se suspende que é falsificado. Pergunta de Abaina Tzerech Shehzir, Meyanoshir Shtabishitach, tem uma outra lei. Um documento desses é necessário resumir na última linha, resumir de forma bem sintética o texto do documento. E os persas, velei que os persas não se importam com isso, isso é indispensável. Uma epidemia errada? Não, falaram para esses persas sim fazerem isso. Esse foi o caso. Os persas obedeceram e escreveram como a lei judaica manda. Pergunta na Yahi, me mexer de nome. Se você tem um documento que você pode se apoiar nele, não é um documento que pode ser falsificado, não é um documento que foi escrito corretamente, as duas testemunhas que viram a entrega também sabem o que está escrito. Então, por que esse documento não seria igual a um documento de empréstimo normal? A diferença, a lei é o seguinte: quando Reuven empresta dinheiro para Shimon e tem um documento que descreve esse empréstimo, e dois judeus assinam, a lei é que Reuven pode cobrar na data de pagamento de Shimon, não só do que Shimon tem naquela hora. Digamos que Shimon não tinha dinheiro nem terras naquele momento do pagamento para pagar a dívida. A lei é que Reuven pode ir para alguém que comprou uma terra de Shimon. Caso ele exista, ele comprou uma terra de Shimon, uma terra que Shimon tinha a partir do momento do empréstimo. Essa terra foi compromissada à dívida, está mexuabada para a dívida. Então Reuven pode ir e falar: Shimon, chegou a data de pagamento, cadê meu dinheiro? Shimon fala que ele não tem dinheiro, cadê as terras? Ele não tem terras. Então fala: Shimon, cadê a terra que você tinha, que se compromissou à minha dívida? E Shimon fala: eu vendi para Levi. Reuven vai para Levi e fala: Levi, a terra que você comprou de Shimon é minha, porque essa terra está compromissada a mim antes de você comprar. E a lei é que Reuven pode pegar essa terra de Levi, e num caso normal, Levi vai receber o dinheiro de volta de Shimon. Então, por que nesse caso Rava disse que Reuven pode pegar esse documento que os persas escreveram e pode cobrar do que Shimon tem na posse dele? Ele tem terras, Reuven pode cobrar dessas terras, mas Rava não disse que Reuven pode ir para alguém que comprou uma terra de Shimon, que estava compromissada a Reuven, aparentemente, por que não? Fala na Leit Leikala. Tem um problema aqui. O motivo que Reuven, no caso que o documento foi escrito normal, com duas testemunhas judeus, o motivo que Reuven pode ir para Levi cobrar a terra dele é porque esse documento faz barulho. Ou seja, as pessoas comentam: ah, Shimon está endividado, tem um documento, fulano e Beltrão assinaram. Então, no mercado, as pessoas sabem que Shimon está endividado. Todo mundo fala sobre isso. Cuidado com Shimon. Shimon está endividado. Então, Levi, que comprou a terra de Shimon, tinha todos os meios de verificar se Shimon estava endividado ou não. Todos sabiam disso no mercado. E Levi comprou a terra de Shimon, ele aceitou o risco que talvez Reuven ia vir pegar a terra dele. Porém, no caso desses, que o documento foi escrito pelos persas, assinado pelos persas, ninguém dá bola para um documento desses. No mercado, ninguém considera Shimon endividado. Todos falam: um documento persa. Quem garante que é verdade? Quem garante que não? Ninguém dá bola para um documento desse, não considera um Shimon endividado no mercado. Então, o Levi não tinha como saber que Shimon realmente estava endividado, então não existe uma situação que a gente fala para Levi: por que você não verificou se Shimon estava endividado ou não? Mesmo que ele quisesse verificar, ele não teria como. Então, ele não tem culpa. Ele comprou uma terra de Shimon, ele não aceitou nenhum risco. Para ele, Shimon não estava endividado. Então, o Levi não tem direito de pegar a terra de Levi. Ele tem direito de usar esse documento para cobrar do que Shimon tem na hora da data de pagamento, sejam terras ou dinheiro, o que seja. Fala Rabá Mineira, este aqui é Rabi Yohanan, este aqui é Shmuel Rabi Yohanan. Viramos a página. Edima Ratumina Laget, Ushmotam, Kishmot of Dekohavimal. Perguntou este aqui Rabi Yohanan: o que se faz se aparece um documento de divórcio no tribunal, que os nomes dessas testemunhas são nomes que parecem com nomes de Goim? Então não se sabe se são judeus ou são Goim. O que se faz? Amarle, falou Rabi Yohanan, Lobale Adeno era Lucus Velus, deixaram para Yohanan. Aconteceu um caso parecido, trouxeram um documento de divórcio com as duas testemunhas chamadas Lucus e Luz. E os Ramin validaram esse documento de divórcio, porque são nomes exclusivos de Goim, e como a gente mencionou, os nomes dos Goim são exclusivos, não temos suspeita que usaram esses Goim para vão usar para entrega do documento de divórcio, então tudo bem. Vedavka lucus velus de los chiris de masquiris mataio. E somente essa foi a lei, porque lucus velus são nomes exclusivos dos goim, nenhum judeu se chama assim. Avashmata rindes chiris de masquiris mataio lo. Porém, outros nomes, nomes que também os judeus usam, fala Biohaná, documento de divórcio, seria inválido, porque pode ser que foi um goi que assinou, e é um nome de um goi que não é exclusivo dos goi. Eitv, pergunta como era contra a Rabi Yohanan. Gitin Abaim e Medinata Yam, Vedim Hatumim Aleim. Um caso que um documento de divórcio foi trazido de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel. E tem testemunhas assinadas. Alfa Kisheshmot, Yan Kishmot of Dekuhavim. Mesmo que os nomes das testemunhas são nomes de Goim, Kshirim, o documento de divórcio é válido. Por quê? Me preste Love e Estreche Bechutz na área de Shmot, Yan Kishmot of Dekuhavim. Por quê? Porque a gente não tem suspeita que talvez foi um goi que assinou. Porque a maioria do povo de Israel, fora da terra de Israel, a maioria dos judeus que moram fora, se chamam como goim. E normalmente se assina judeus num documento de divórcio. Então a gente não tem suspeita que talvez foi um goi que assinou, porque nesse caso a gente avalia que foi um judeu que se chama como um goi, porque na maioria dos casos que acontece. Então pergunta para contra Biohanan, Biohanan diz que não. Quando a gente tem um documento de divórcio, a gente não sabe que quem assinou foi um judeu ou um goi, a gente invalida, porque talvez foi um goi. A Brenda fala que não, uma vez que na maioria dos casos foi um judeu que assinou, a gente valida. Fala Gmará, Hatam Kedektaneta. Não, a Brenda se auto-explicou, não tem nada a ver com o que Rabi Yohanan disse. Por quê? Ou seja, quando Reshtakish perguntou para Rabi Yohanan, Reshtakish se trata de um documento de divórcio que foi escrito na terra de Israel, e os nomes parecem nomes de goim. Na terra de Israel, os judeus não se chamam como os goim. Então fala Rabi Yohanan, nesse caso a gente suspeita que são grandes as chances que são goim que assinaram, e os nomes deles não são exclusivos de goim, e o documento de divórcio seria inválido. Porém, o que a Breta se trata é que um documento de divórcio veio de fora da terra de Israel para dentro da terra. Nesse caso a gente não suspeita que são goim que assinaram, porque a maioria dos judeus de fora da terra se chamam como os goim, e normalmente se assina judeus num documento de divórcio. São dois casos diferentes. Veika de Amri que matnita ba'aminei, pashat lemi matnita. Tem uma outra versão de todo o diálogo de Rabi Yohanan e Reshtakish, foi outro. Reshtakish perguntou para Rabi Yohanan qual seria a lei, um documento de divórcio que vem de fora da terra de Israel, com nomes que parecem nomes de goim, e Rabi Yohanan respondeu como a Breita disse, exatamente como a Breita falou, que a maioria dos judeus se chama como os goim fora da terra de Israel, e na maioria dos casos são judeus que assinam documentos de divórcio, então por isso Rabi Yohanan validaria. Começamos a nova Mishnah. O meu tem que dizer a ti, o está se cruzando a ti. Fala, Reuven para um amigo dele, Shimon, você vai ser meu emissário, meu shaliach, pega esse documento de divórcio, entrega para minha esposa, ou pega esse documento de libertação do meu escravo e entrega para o meu fulano, o escravo tal. Fala Mishnah, Imratzal achzor b'shnehem achzor de ver a Bimir. Fala Bimir, mesmo depois que esse Reuven entregou os documentos para o Shimon, emissário dele, o shaliach dele, Reuven ainda pode voltar atrás. Ele se arrependeu, ele pode voltar atrás. Chega para duas testemunhas e fala, olha, eu mandei Shimon tal e tal, e eu me arrependo disso, não quero me divorciar, não quero libertar meu escravo. Reuven está cancelando a nomeação de Shimon como o emissário dele, o shaliach dele, não quer mais essa shlichut, essa missão. Então, Shimon não é mais shaliach de Reuven. Seja assim, mesmo que ele entregue o documento de divórcio para a esposa, o documento de libertação para o escravo, nada acontece, porque Shimon não é mais shaliach de Reuven. Reuven cancelou a nomeação de Shimon como shaliach dele. Vachachamim umrim, falam os sábios, begiten ashim, e só se aplica com relação a divórcios. Aval beshukhrei avadim, porém com relação ao documento de libertação do escravo, não se aplica. Ou seja, falam os sábios o seguinte, temos uma regra. Digamos que Reuven está andando na rua e ele vê lá uma quantidade de dinheiro. Ele sabe que o amigo dele, Shimon, está precisando de dinheiro. Reuven quer fazer a caridade, pega essa quantidade de dinheiro que está perdida e fala, eu estou adquirindo esse dinheiro em nome de Shimon. Meu amigo Shimon precisa de dinheiro, eu estou adquirindo em nome de Shimon. Então a lei é Zahim Le Adam Shlo Befanav. Nessa situação é óbvio que Shimon ganhar essa quantidade de dinheiro é algo favorável para ele? Então Zahino Shelo Befanav. É como se Reuven fosse emissário de Shimon. Como se Shimon tivesse mandado Reuven pegar essa quantidade de dinheiro em nome dele. Dá o mesmo. Mesmo que Shimon não falou, é considerado como se ele tivesse falado, porque é óbvio que ele está a favor disso. Então, quando Reuven pega essa quantidade de dinheiro, quem é o dono desse dinheiro? Automaticamente, quem é o dono é Shimon. Porque, como se fosse que Reuven é shaliar dele. Porém, se o caso fosse outro, Reuven quer fazer algo que é desfavorável para Shimon, então, obviamente, não é considerado que Reuven é emissário shaliar de Shimon para fazer algo desfavorável para Shimon, se Shimon não falou para ele explicitamente para fazer isso. Então, falam os sábios. O divórcio para a esposa é algo desfavorável. Por a libertação do escravo, é algo favorável para o escravo. Quando, no caso, o dono do escravo chega para o shaliach e fala: entregue esse documento para meu escravo. Naquele momento, uma vez que é algo favorável para o escravo se libertar, é como se esse shaliach também fosse shaliach, emissário do escravo, para receber o documento de libertação para o escravo. Então, quando o shaliach ele pega esse documento de libertação, é como se o shaliach, o emissário do escravo, recebeu, é como se o escravo recebeu e está libertado automaticamente. Porém, no caso de divórcio, que é algo desfavorável para a mulher, então não é considerado como se o shaliach fosse o shaliach também da mulher para adquirir esse documento de divórcio e receber em nome dela. Então, falam os sábios, a lei vai variar. Rabi Meir sustenta que também a libertação de escravo não é algo favorável para ele, não sei por que na frente. Isso fala Mishnah, ele fecha Zahin Adam Shelo Befanav, Vein Chavin Noela Befanav. Shem Yitzhe Shelo Lazim Et Avdo, Rashai, fala Rahami. Por que uma libertação de um escravo é algo desfavorável para o escravo? Porque o escravo não tem grandes direitos, não tem direitos. É um escravo Ebet Knani, um escravo Goi que foi adquirido por um judeu. Ele não tem direitos. Se o dono falar para o escravo que ele não vai mais sustentar o escravo, ele tem essa possibilidade. Então a libertação do escravo é algo favorável para ele. Ele vai ser uma pessoa livre, vai trabalhar, vai conseguir o dinheiro para si. E mesmo que a mulher não gosta do marido, porém ela tem direitos no casamento. O marido tem que sustentar ela. Então o divórcio é sempre algo desfavorável para a mulher. Isso fala Rami. A mala é vareu posteiro da domina truma. Que chama o posteiro de estou. Fala Rami Meir, o que acontece se o dono desse escravo é um coelho? Rabi Meir vai defender a opinião dele que a libertação de um escravo é algo desfavorável para o escravo. O escravo também tem alguns direitos. Por exemplo, se o dono do escravo é um coelho. Agora, a lei é que um coelho ele recebe a trumá, parte da safra que é dada para o coelho, a mulher dele pode comer isso, os filhos também, porque faz parte do lar dele, a família dele. Mas também, o escravo dele pode comer trumá e também o animal dele pode comer trumá. Faz parte das posses do coelho. Agora, se você liberta esse escravo, o escravo não pode mais comer trumá. Explicando melhor, mesmo que o dono normalmente não quer dar comida para o escravo, porém trumá não se importaria. Trumá é algo que não tem grande valor no mercado, porque somente os coanim podem comer. O preço da trumá é bem barato, se ele quer vender, não vai conseguir grande coisa. Muitas vezes ele dá a trumá para o escravo dele comer, e o escravo tem comida por causa disso. O dono coen, ele liberta o escravo e está prejudicando o escravo, assim como o marido que se divorcia da esposa está tirando o sustento que a esposa tinha garantido. Então pergunta Rabi Meir para Rahamim, mas nesse caso também você quer dizer que a libertação desse escravo é algo favorável para ele? Não é sempre favorável. Ele tem bastante sustento com a trumá. Fala Mishnah, Amrulou e Pneshe Ukinyanu. Responde Rahamim para Rabi Meir, que sim, nesse caso também a libertação do escravo é algo favorável para ele. Agora vai ficar na frente melhor isso, porém, em resumo, o que Rahamim quiser dizer é o seguinte. Todo motivo que o escravo pode comer trumá é porque ele pertence ao coelho. Agora o coelho quer libertar esse escravo. É algo favorável para ele. Por quê? Porque o direito do escravo de comer trumá é algo que está sempre na corda bamba. É algo sempre duvidoso, porque na maioria dos casos o dono do coelho não vai libertar o escravo assim, de nada, de graça. Ele ia vender o escravo, possivelmente para uma pessoa que não é coelho. Então, o fato do coelho libertar o escravo dele não tirou algo sólido do escravo. Ele não tinha algo tão sólido que ele podia se apoiar nisso. É algo ocasional. Se o dono não quer mais esse escravo, Então, na maioria dos casos, ele vai querer algo em troca, vai querer vender esse escravo para alguém que não é Cohen, no caso. Então, o fato do... E também na situação, o escravo ia perder o direito de comer trumá. Se ele pertence a um não-Cohen, não pode mais comer trumá. Então, ocasionalmente, o dono libertou o escravo e o escravo não pode mais comer trumá. Porém, o escravo perdeu algo que já era, na corda bamba, algo duvidoso. Então, é melhor para o escravo ser libertado, ser um homem livre e trabalhar para si próprio, do que trabalhar para esse dono e ter esse direito de comer trumá, que é algo tão frágil, tão vulnerável. Iralimir discute, Iralimir sustenta que a libertação de um escravo é algo desfavorável, como a gente já vê na frente. Fala, Mara, e a ti, Ravuna, Verabitza, Rabalhosef, Kamed, Irabirmia. Ravuna, Irabitza, Rabalhosef estavam sentados na frente de Irabirmia, ve a ti, Irabirmia, ve Kamenamé. Irabirmia estava lá sentado e estava cochilando. Beativ Ravuna Vekyama. Ravuna se sentou e falou: Shma minami de Rabanan, atofes de Balchov Kana. Fala Ravuna, se vê da opinião dos sábios da nossa Mishnah. Que falavam os sábios? Que o dono do escravo deu o documento para o Shaliach entregar para o escravo. Fala os Hamim, essa libertação é algo favorável para o escravo. No momento que o emissário Shaliach recebe esse documento, automaticamente o escravo se liberta. Porque é como se fosse que esse xaliar fosse também xaliar do escravo para receber o documento de divórcio, de libertação dele, porque com certeza é algo favorável para ele. Fala Ravuna, então você vê daqui uma outra lei. O que acontece se Reuven empresta dinheiro para Shimon? Chega na data de pagamento, Levi, outra pessoa, Levi vai na casa de Shimon, pega dinheiro em nome de Reuven. Você vê daqui que Reuven adquiriu isso. Assim como, porque é como se fosse que Levi fosse emissário de Reuven para fazer algo favorável para ele e adquirir esse dinheiro, algo favorável para ele, obviamente, ele quer receber o dinheiro da dívida dele. Então, essa seria a lei. Não é diferente do que o Shalia recebe o documento de libertação do escravo em nome do escravo. É a mesma coisa. Amalei Ravisa Bar Yosef, fala Ravisa Bar Yosef para Avuna. Vafiru Bimakom Shechav Laherim. Se você vai comparar os casos, olha o caso do escravo. O dono do escravo sai perdendo agora. O fato do Shaliach adquirir esse documento de libertação em nome do escravo impede o dono do escravo de voltar atrás. Então ele perde essa oportunidade de voltar atrás. Ele está forçado agora a libertar o escravo. Se não fosse essa adquirição do Shaliach em nome do escravo, o dono teria um tempo para voltar atrás. Será que é a mesma coisa no caso do empréstimo? Que digamos que Levi foi na casa de Shimon, o devedor, no dia do pagamento, digamos, pegou dinheiro em nome de Reuven. Porém, Shimon tinha outros credores que iriam cobrar a dívida. Será que também nesse caso, Levi tem esse direito? Levi está prejudicando outros credores a favor de Reuven. Talvez ele não tenha esse direito. Quem é ele para se meter na história? Então, será que, se você comparar os casos, assim como o dono do escravo sai perdendo quando o xaliar dele adquire em nome do escravo, então também é a mesma coisa, Levi poderia pegar o dinheiro de Shimon em nome de Reuven, favorecer Reuven, como o xaliar dele, numa situação que outros credores saem perdendo. Amalei, falou Ravuna que sim, mesmo que tenha outros credores, Levi pode adquirir em nome de Reuven. Adan Rita deu Rabirmia, nesse meio tempo Rabirmia escutou e acordou. Amalei Dardek, falou Rabirmia, crianças, ele não gostou do que eles estavam falando. Achem Rabbi Yochanan, assim falou Rabbi Yochanan, a tofes de Baal Chov, Mokom Shechav, Lacherim, Lokana. Falou Rabbi Yochanan, Levi não tem esse direito de adquirir de Shimon, pegar dinheiro em nome de Reuven, se tem outros credores querendo cobrar esse dinheiro. Quem é Levi para se meter na história? Ele não é credor. Quem tem que buscar aqui é Reuven próprio. Levi não tem esse direito. Então, bem tomar Mishnah. Se vocês vão perguntar da nossa Mishnah, então, quem é esse Shaliach para adquirir esse documento de libertação em nome do escravo? Prejudicar o dono do escravo, não tem mais a possibilidade de voltar atrás. Kolomet nu, que é o meu escudá. Fala a Bíblia, não tem uma comparação dos dois casos. Por quê? Porque quando um dono de um escravo chega para o Shaliach, ele fala, pega esse documento de libertação e entrega para o escravo, ele está decidido naquele momento de libertar o escravo. Senão ele não teria dado para o Shaliach entregar. Ele teria pensado mais um tempo. Ele estava decidido. Uma vez que ele estava tão decidido assim, quando ele entregou para o Shaliach, em outras palavras, ele disse, entrega para o escravo. E é como se tivesse falado. E também adquira nesse momento esse documento para o escravo, é a mesma coisa, porque ele está decidido naquele momento em libertar o escravo. Ele não está cogitando a possibilidade de voltar atrás. Então, quando ele entrega para o Shaliach, é como se ele tivesse falado, Zhu, você adquira em nome desse escravo. Isso que vai acontecer. Naquele momento, não é um prejuízo para o dono do escravo perder a oportunidade de voltar atrás, porque ele não está dando valor para essa oportunidade, ele nem está cogitando essa possibilidade também. Então, uma vez assim, é bem diferente no caso de Levi chegar na casa de Shimon e pegar dinheiro para favorecer e ouvir um dos credores e prejudicar outros credores. Levi não tem esse direito, Levi não é nem credor, nem nada. Ele está se metendo, então ele não tem esse direito. Então, são dois casos diferentes falar, mas paramos aqui por hoje. Vamos ver mais sobre esse caso no próximo DAF. Um DAF que vai trazer vários assuntos diferentes. Será que a pessoa pode realmente chegar para o escravo e falar que ele não vai sustentar o escravo? Em que situações ele não tem esse direito com a sua esposa? Será que tem alguma situação que ele pode se isentar de sustentar a esposa? Vamos ver no próximo DAF. Outras situações de agressão, quando a pessoa tem que pagar para o outro se ele, uma pessoa bate na outra, digamos. Com muito mais no próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.